Nós vamos falar a respeito do plástico, um grande problema, a grande questão a ser resolvida na sociedade moderna pelo volume de plástico que todos nós consumimos todos os dias, muitas vezes até sem nos darmos conta disso. Boa parte desse plástico vai para os oceanos e um estudo mostra que 10%, pelo menos 10% do lixo plástico nos oceanos vem da chamada pesca fantasma. O João Almeida está ao telefone com a gente, ele é gerente de vida silvestre da Proteção Animal Mundial. Aqui no Brasil é uma organização não governamental. João Almeida, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo, tudo bem?
Primeira questão, João, a quantidade desses plásticos que vão para os oceanos. Falam até de verdadeiras ilhas de plástico boiando. O que há de real sobre isso?
Oi, Marcelo. Realmente a questão da poluição plástica ela é um assunto extremamente urgente. A gente está produzindo um volume de plástico mundialmente muito grande e sem saber utilizar esse material, Estamos gerando montanhas de resíduos que a gente não consegue manejar. Então, para você ter uma ideia, os números atuais são que existe um descarte global anual de aproximadamente 8 milhões de toneladas de material plástico, né? E como você bem frisou aí, 10% desse material, aproximadamente 800 mil toneladas, é resíduo plástico proveniente do descarte de equipamentos de pesca que são perdidos ou abandonados nos oceanos e nos rios do mundo.
Esse é um problema maior, porque peixes, espécies marinhas continuam morrendo aprisionadas nesse material, o que é chamada de pesca fantasma, é isso?
É isso, Marcelo. A pesca fantasma é essa pesca que é realizada por equipamentos de pesca, como redes de emale, na sua grande maioria, ou espinhéis, grandes linhas com muitos anzóis pendurados. Esse material, quando é perdido ou abandonado nos oceanos, eles continuam realizando a captura da fauna marinha silvestre. São materiais que foram desenhados para realizar a captura, então eles permanecem realizando captura, mesmo após sendo perdidos pelos seres humanos. E existe uma cadeia de impactos muito complicada para a vida silvestre, né? Então é um sofrimento animal muito profundo. Muitos animais são mutilados, ficam presos nos equipamentos, por exemplo, animais que têm respiração pulmonar, como tartarugas e várias espécies de baleias e golfinhos, eles muitas vezes morrem por sufocamento porque são animais que não conseguem acessar a superfície uma vez presos. Focas em países frios que crescem com redes estrangulando os pescoços, que geram ferimentos de alta complexidade para os animais. É uma vida que se condena nesse processo, né? Equipamentos de pesca também são de plástico, se perdem, eles compõem essas grandes ilhas de lixo que estão se formando nos oceanos do mundo, especialmente no Oceano Pacífico. Para você ter uma ideia, essa mancha do Pacífico já está com uma área equivalente ao território da França.
É uma ilha de plástico, está boiando no Pacífico, cujo território é do tamanho da França.
Do tamanho da França, Marcelo.
Que coisa!
E ela só cresce. E a gente não tem a menor ideia do que fazer com ela, né?
Agora, João Almeida, eu num primeiro momento pensava assim, bom, os rios correm para o mar, a gente joga lixo na rua, a enxurrada leva para o rio leva para um rio maior que um dia vai chegar no oceano. Mas na verdade não é só isso, deve ter muita gente despejando o lixo no mar mesmo, diretamente.
Perfeito.
É isso?
A sua percepção ela é bem condizente com a realidade. Os números mais atuais sobre a geração de lixo dizem para nós o seguinte: 80% do material que atinge os oceanos ele tem origem em terra, e 20% do material que estão atingindo os oceanos eles são descartados diretamente já a partir de atividades no oceano. Então, muitas vezes, as atividades das plataformas de petróleo ou das atividades de pesca de comunitários ou da grande indústria de pesca. E as condições de tempo nos oceanos são um motivo importante para essa perda, né? O excesso de pesca, que é chamada sobrepesca. Então, muitos pescadores se concentrando nas áreas com maior potencial de pesca e havendo competição faz com que vários equipamentos de um pescador ou de outro, de uma indústria ou de outra, entrem em conflito, entrem em contato e ocorre perda de material.
Um enrosca no outro, isso acaba arrebentando e esse material fica no fundo do oceano.
Perfeito, perfeito. E fora a questão de falta de consciência, muitas vezes também, em que a gente vê que uma vez que a pessoa ou a empresa que realiza a pesca na ponta percebe que tem uma rede grande que já está fora de vida útil, fora de utilidade, muitas vezes ocorre do praticante da pesca largar esse material no oceano de maneira totalmente irresponsável e não percebendo que isso gera impactos diretos, inclusive para a atividade de pesca, né? Entre 5% a 30% do declínio de algumas populações de espécies de peixes importantes para a pesca já estão sendo impactadas principalmente pela questão de pesca fantasma.
Ô João, como é que funciona a fiscalização em alto mar, em águas internacionais? Quem controla esta pesca mundial?
Boa pergunta essa, Marcelo. Países são responsáveis pelas águas oceânicas que banham os seus territórios, né? São ambientes de difícil monitoramento pela distância que tem da costa. Muitas vezes são atividades que têm um custo significativo para os governos. E também essa questão de tudo que vai para a água fica submerso. Muitas vezes é difícil de você realizar um monitoramento e um levantamento de evidências eficaz na atividade.
Satélite, por exemplo.
Sim, mas aí...
Desmatamento você consegue enxergar por satélite. Uma atividade pesqueira que esteja destruindo, por exemplo, corais, a vida subaquática, não dá para você monitorar tão facilmente, né?
Perfeito, é muito mais complexo. Mas assim, eu acabei começando pelo lado da dificuldade, mas isso não pode ser usado de desculpa para governos não realizarem um monitoramento eficaz das nossas águas, né? E, na verdade, o Brasil está precisando mesmo fazer um investimento forte e centralizar o controle do monitoramento, ordenar a pesca no país. O Brasil tinha um Ministério de Pesca até meados de 2011, em que, durante esse período, a gente conseguiu ordenar um pouco mais a atividade pesqueira, existiam políticas mais claras, era um pouco mais organizado, existia um banco de dados sobre a atividade. Eu acho que o governo tem que fazer uma lição de casa importante aí, que é olhar de novo com carinho para a questão do ordenamento da pesca, e isso vai ser uma ferramenta fundamental para que a fiscalização seja bem realizada. Caso contrário, a gente vai ficar que nem barata chinelada, tentando entender um problema que a gente não compreende bem, né?
E normalmente, esses locais estratégicos de interesse para pesca também são locais de interesse, às vezes ligados à reprodução, e aí que a situação se torna mais grave, né, João Almeida? Por exemplo, Abrolhos, no litoral brasileiro, é um local estratégico de ser preservado por conta de muitas espécies, inclusive de importância mundial, né? Não só aqui para a nossa fauna marítima brasileira, não é?
Perfeito, Marcelo, isso sim. Na linha do que a gente estava falando anteriormente sobre ações que o governo brasileiro pode tomar para garantir uma sustentabilidade da prática pesqueira, de um lado, garante a conservação da biodiversidade e o bem-estar dos animais marinhos e, do outro lado, garante uma atividade de pesca que se mantém no tempo e que garante sustento para famílias que dependem diretamente desses recursos e também para a atividade econômica que deriva da atividade pesqueira, né? Então, é por isso que é importante entender as áreas do país em que as espécies se utilizam para poder completar os seus ciclos de vida, realizar a reprodução e manter as populações e a permanência das espécies. Caso contrário, o que a gente vai ver é esse declínio absurdo de muitas espécies da fauna marinha, muitas delas já entraram em extinção, uma atividade pesqueira que cada vez mais não sabe aonde realizar sua prática, já que os estoques de pescado não estão sendo mais encontrados nas áreas que antigamente se encontrava. Isso com impactos catastróficos aí para a conservação das espécies e para o bem-estar e a proteção da fauna marinha.
Agora, ao mesmo tempo que são necessárias ações no âmbito governamental, também nós somos responsáveis por pequenas ações no dia a dia. Como você explicou, né, João? Muito do plástico que a gente consome vai parar lá também, né, no oceano. Se não no oceano, para nos rios, para pertinho de nós, nas matas, causando problemas parecidos com esses aí. Se a gente reduzir e procurar reciclar, já é uma boa ajuda nesse sentido, né?
Com certeza, Marcelo. A gente está vivendo uma crise muito grande dessa questão dos plásticos de uso único, né? Então, a gente por muito tempo não percebeu o problema que era utilizar um talher, um garfo plástico, um pratinho plástico, uma sacola plástica, que é aquele material que a gente usa por 30 segundos a um minuto muitas vezes, só que esse tipo de material tem uma permanência no ambiente em torno de 600 anos.
600 anos?
600 anos.
Puxa
Imagina
vida.
Só, Marcelo. O primeiro plástico produzido pelo ser humano na década de 50 ainda existe.
Está por aí, em algum lugar.
Ele está por aí em algum lugar. E a gente, nos últimos 20 anos, ou seja, dos anos 2000 para cá, a gente produziu o mesmo volume de plástico que tinha sido produzido de 50 até 2000. E esse material, como é uma quantidade muito grande de pequenos objetos, é muito difícil os municípios terem esquemas de gestão desses resíduos, esquemas de reciclagem que deem conta dessa produção infindável de material que se usa por 30 segundos e se descarta. Então fica aí para os consumidores finais, para nós cidadãos comuns, essa lição de casa de passar a ter o próprio copo, a própria sacolinha de papel, ou até mesmo a de plástico, mas aquela que dura. Uma sacola de plástico bem manejada, ela dura anos na mão de uma pessoa. E usar o mesmo copo, a mesma sacola, o mesmo talher, dá para a gente ter nossos próprios kits. Mas acho que, além da questão da responsabilidade do cidadão, é muito importante também que as indústrias se atualizem nesse sentido, né? Por exemplo, aí, a Proteção Animal Mundial, desde 2017, vem avaliando qual que é o comprometimento das 25 principais indústrias pesqueiras do mundo sobre o combate que elas estão fazendo ou não estão fazendo para reduzir a pesca fantasma. E a gente vem fazendo uma pressão direta junto a esses atores para que eles internalizem a preocupação, a gestão responsável dos seus equipamentos de pesca ao negócio principal da empresa. Porque enquanto o assunto do meio ambiente, gestão responsável de equipamento, for um assunto marginal nas corporações, a gente não vai ver as mudanças que são necessárias, né? E, ao mesmo tempo, exigindo da indústria a inovação, investimento em tecnologia, para que a gente passe a usar outros tipos de materiais como insumo para produção de plástico, de uma forma que a gente possa ter materiais plásticos ou materiais feitos de outros componentes que são biodegradáveis e não contaminam os ambientes, os oceanos, né?
Eu levo 30 segundos para tomar um copo d'água e esse copinho que eu usei ali por 30 segundos pode ficar até 600 anos por aí, é isso?
600 anos, Marcelo.
Coisa, né? Ô João Almeida, eu quero agradecer pela sua atenção aqui com a Rádio Nacional. A gente deve voltar outras vezes, nos aprofundando mais nessa questão da pesca. E um bom trabalho para você. Muito obrigado, viu?
Eu agradeço o espaço da Rádio Nacional e fico à disposição para qualquer esclarecimento, Marcelo.
Eu que agradeço. O João Almeida é gerente da Vida Silvestre aqui no Brasil, da ONG, Organização Não Governamental Proteção Animal Mundial.